Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Sem Falta, como sempre com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques, antigo árbitro internacional, dispensa apresentações. Vamos olhar para o jogo no Estádio do Dragão, a estreia de Futebol Clube do Porto e também de Marítimo, uma estreia abençoada para os azuis e brancos que venceram os insulares por 5-1. A arbitragem esteve a cargo de Hélder Malheiro, foi o árbitro principal nesta partida no Estádio do Dragão e agora vai ser avaliado pelo Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
E vamos começar com um lance cedinho. Ao minuto 2, Marco Gruitch fez ali uma maldade a um jogador do Marítimo, Diogo Mendes.
Sim, eu só chamei à equação este lance porque está a correr nas redes sociais e com base numa fotografia. E é só para relembrar que se eu puser a mão na cara de alguém e tirar uma fotografia, ninguém sabe se eu estou a fazer uma vestinha ou se estou a dar um estalo. E, portanto, nestes lances é importante termos o filme, vermos o movimento todo, para percebermos se é deliberado, se é intencional, se era evitável, se não era evitável. Porque o lance realmente que aparece é o Diogo Mendes caído no chão e o Gruitch projetado para a frente e com o calcanhar a pisar o pescoço.
É uma questão de frames, não é?
Exatamente. Não, e visto assim parece que há um pisão, uma brutalidade, uma falta grosseira. Não foi nada disso que aconteceu. O Diogo Mendes caiu no chão, da ação normal do jogo, e o Gruitch, com o jogador já no chão e já depois de ultrapassar, tem que colocar o pé no chão. E ao colocar, acaba por acertar com o calcanhar no pescoço. Portanto, não há qualquer falta grosseira, não há nenhuma conduta violenta, não há nenhuma agressão, não há nada disso. Há apenas um jogador que, em progressão, tem um adversário no chão que caiu e, portanto, nem sequer há maldade, não há intencionalidade, não há nada. E por isso que eu estou a chamar a atenção para este lance, que, ao contrário do que vem nas redes sociais, não é nada para cartão vermelho, é um lance meramente fortuito, meramente casual e, portanto, aquilo que eu digo às pessoas é vejam o lance todo corrido e não vejam só a fotografia para perceberem aquilo que eu estou a dizer e, portanto, não há nada a dizer sobre este lance.
Ponto prévio já neste Sem Falta, dúvidas desfeitas sobre o lance entre Marco Gruitch e Diogo Mendes. Vamos avançar. 21 minutos, golo bem anulado ao Porto.
Sim, gol bem anulado. Ficamos com a ideia que o Taremi faz uma assistência para o Ivanilson e que depois, conforme passa na televisão, o Ivanilson está adiantado 28 centímetros e, portanto, fora de jogo. Mas há aqui uma nuance que não deixa de ser bem anulado o gol e começamos por aqui. É que este ano foram dadas indicações a propósito da final da Champions League por causa do gol anulado ao Benzema, que a bola vem do adversário. O Internacional Board acho que foi complicar isto tudo e lançou esta semana uma série de exemplos, de lances, o que é ressalto quando a bola ressalta no adversário ou quando é que a bola é tocada deliberadamente. E por causa disso eu acho que ainda vem mais confundir. E é por causa disso que este lance tem esta nuance, é porque a bola não vai do Taremi para o Ivanilson. Pelo caminho toca num jogador do Marítimo. A questão aqui que se coloca neste lance, que é pacífico, não interessa se é ressalto, se é deliberado o toque do jogador do Marítimo, porque o Ivanilson estar adiantado em fora de jogo e ao movimentar-se para ir jogar a bola tem claro impacto na ação do defesa. E por isso, mesmo que o Ivanilson não tocasse na bola, era sempre considerado em fora de jogo. De qualquer maneira, boa decisão, gol bem anulado. Realmente ele está adiantado 28 centímetros quando o Taremi passa a bola, não obstante a bola pelo caminho ter batido num jogador, ou ter sido jogada por um jogador do Marítimo. Mas é como disse, há impacto claro por parte do Taremi em relação ao seu adversário, perdão, do Ivanilson em relação ao seu adversário, e daí que ao partido fora de jogo, o fora de jogo tinha que ser dado como correto e foi isso que aconteceu. Gol bem no lado ao Porto.
Avançamos 7 minutos, 28 minutos da primeira parte, houve dois amarelos, mas podia ter havido mais.
Exatamente, vamos começar de trás para a frente. O Uribe vê cartão amarelo porque vai empurrar o Taguiu, com o jogo interrompido com um complemento desportivo. E bem aqui, o Taguiu vê cartão amarelo porque entra praticamente sem bola sobre o Pepe e a entrada em si negligente, bem o cartão amarelo. Só que isto tudo nasce de uma entrada do marcante sobre o Vidigal, o número 7 do Marítimo. E este foi o cartão que ficou por mostrar. Portanto, bem, o árbitro a mostrar o cartão amarelo ao Uribe e o Taguiu, faltou claramente aquilo que disputou isto tudo, que é a entrada do Marcano, que é completamente negligente, varre completamente o Vidigal, e aqui falta um cartão amarelo ao jogador do Porto, ao central.
Mais uns minutos adiante e houve amarelos mostrados ao banco do Futebol Clube do Porto.
Sim, Sérgio Conceição amarelo, Luís Gonçalves amarelo. A questão de Sérgio Conceição é só esta. Estão dadas indicações, já todos sabemos, já vimos isso no jogo da Supertaça, para que os árbitros sejam com a tal tolerância zero em relação aos bancos. E tudo o que seja protesto, complemento desportivos, até muitas vezes um palavrão no desabafo, a gente tem que aceitar. O que não pode acontecer é depois aquilo que a televisão mostrou. E a televisão depois mostra, e os treinadores também têm que ter esse cuidado, é que depois de ser advertido, toda a linguagem injuriosa, ofensiva e grosseira que o Sérgio Conceição dirigiu ao árbitro, não pode ter outra punição senão cartão vermelho. Vou aceitar que o árbitro não ouviu, que o árbitro não se apercebeu e, portanto, ficou pelo cartão amarelo. A chamada de atenção é que acho bem que os treinadores enfim, levantem os braços, protestem às vezes num outro lance, até porque ele tinha razão no lance, estava a protestar. Uhum. Já vamos depois falar sobre isso. Mas de qualquer maneira, convém que haja algum cuidado, porque uma coisa é protestar, dizer até um palavrão de desabafo, outra coisa é ser ofensivo em relação ao árbitro, uhum, dirigindo a linguagem que não pode ser usada. E portanto, os árbitros aqui têm que ser fortes. Se realmente é tolerância zero, é tolerância zero não só para os amarelos, mas também para os vermelhos.
E recuperando também as declarações de Sérgio Conceição no final do jogo, o técnico do Porto admitiu que estava com receio pelo que aí vem e referiu-se também exatamente, Pedro, ao facto de ter recebido, claro, ou ter visto o cartão amarelo na Supertaça. É o segundo seguido em dois jogos
então,
oficiais.
Então, mas ele que mude.
Uhum. Ele define-se como um homem apaixonado no banco e mas diz que Hélder Malheiro não soube acalmar os intervenientes.
Mas isso também, também concordo. Acho, uhum, que a arbitragem, uhum, já vamos falar disso do Hélder Malheiro, sob o ponto de vista daquilo que é a tranquilidade que tem, uhum, transmitir para o jogo, uhum, acho muito bem, ele não conseguiu. E o Hélder Malheiro tem esse problema, já tínhamos dito, eu fiz logo essa previsão. Uhum. Quando as coisas não correm bem, o Hélder Malheiro é muito irregular na parte disciplinar. Ele tem toda a razão. Agora, o Sérgio Conceição, da mesma maneira que tem que ter algum, que diz que tem receio em relação ao que possa aí vir, em relação, por exemplo, a esta questão dos bancos, ele próprio não quer dizer que ele mude o comportamento no que diz respeito a protestar esta ou aquela decisão. Tem que ter cuidado também com o tipo de linguagem, sobretudo quando é injuriosa, ofensiva ou grosseira. Uhum. Basta ver o tipo de linguagem que ele utilizou, porque se viu bem hoje na televisão, após ser advertido e quando terminou o jogo. Quando ele terminou o jogo, ainda foi pior, uhum, em relação também à equipa de arbitragem.
Não é preciso um curso de leitura de lábios. Avançamos. Exatamente. 2 minutos 35 e um jogador do Marítimo, na ocasião o Tagô, devia ter visto um segundo amarelo.
Sim, para mim claramente, uhum, embora haja quem dentro do setor da arbitragem vá defender que não, e explicando que nem todas as mãos são para amarelos, eu posso inserir este cartão amarelo, este segundo cartão amarelo, Tagu, em várias situações. Em primeiro lugar, ele é deliberado e intencional na forma como quer parar aquela jogada. Uhum. Só recordar, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto tinha acabado de defender e tentou colocar a bola, como já tinha feito outras ocasiões, em profundidade e de forma rápida, nascendo dali jogadas de muito perigo, porque ele já tinha tido um lance em que, com dois toques quase de habilidade, meteu a bola em profundidade e ia dando um gol do Futebol Clube do Porto. Uhum. Pronto, dizendo isto de outra maneira, primeiro, a atitude, uma coisa é um jogador cometer uma falta quando vai tentar disputar um lance, outra coisa é um jogador utilizar aquilo que não pode, e aquilo que não é permitido no jogo de futebol são as mãos. Por isso é que na maior parte dos casos, as mãos, os agarrar, os empurrar, tudo o que é utilizado com o braço normalmente é punido tecnicamente e muitas vezes disciplinarmente. Por isso é que a gente está sempre a dizer que quando o jogador vai a fugir e é agarrado pela camisola, em qualquer parte do jogo normalmente é amarelo. Porquê? Porque está a utilizar um meio que não pode, que é diferente, uhum, de disputar a bola. Uhum. Tagu teve um comportamento antidesportivo na maneira como abordou este lance. Tagu, enquadrado também na lei, mostrou aquilo que a gente chama falta de respeito para com o jogo, exatamente ao utilizar os braços e as mãos. Tiago faz uma coisa que nós dizemos que é a falta útil e que nós tecnicamente dizemos que é uma falta tática, e uma falta tática está sempre inserida numa infração que tenha como intenção cortar um início de saída potencialmente prometedora. E é exatamente aquilo que aconteceu. Mesmo o árbitro tendo a justificar, penso que ao Marcano ou ao Pepe, que estava muito longe, distância quase 90 metros, do outro lado, e por isso é que não mostrou o cartão amarelo. Portanto, seja pelo conjunto desportivo, seja pela falta de respeito pelo jogo, seja pela falta tática, e se eu quiser ir mais lá longe, até posso ir tentar ver aqui que ele interfere com ou cortar um ataque prometedor, embora o ataque prometedor seja mais próximo da área do adversário. Se que eu quiser ir mais longe, até posso dizer que daquela jogada podia jogar e gerar-se uma jogada com perigo. E por isso, com tudo isto, isto era cartão amarelo, era o segundo e o Tiago devia ter sido expulso.
E no mesmo minuto, por protestos, o árbitro mostrou um amarelo a um jogador do Futebol Clube do Porto.
Pronto, o Marcano, porque pediu o cartão amarelo, uhum, protestou e pediu o cartão amarelo ao árbitro nesse lance, pediu o cartão amarelo para o Tiago, que era o segundo, e portanto o árbitro reagiu de pronto mostrando cartão amarelo. Eu aqui não interfiro, nem vou falar aqui da questão, uhum, de bom senso ou não. O árbitro é que está lá, é que sente, achou que aquela forma de protesto e pedir cartão por parte do Marcano era passível de amarelo e portanto deu. Lógico que o grande erro está efetivamente na não expulsão do Tiago, na minha perspectiva.
Uhum. Temos só mais um lance até ao final do jogo, depois de uma primeira parte bem preenchida e bem trabalhosa para a equipa de arbitragem. Logo no final, ou perto do fim, ao minuto 87, um amarelo mostrado a Galeno.
Sim, e aqui vou meter, digamos, a linha A, a linha B. A linha A, o amarelo ao Galeno, porque é de um lançamento em lateral, o Galeno puxa completamente o seu adversário aqui a receber a bola, portanto o lançamento em lateral é na zona lateral e à entrada da área, mas portanto lateralmente em relação à área do Futebol Clube do Porto, e o Galeno o que faz é com a mão, lá está, puxou o seu adversário e ao mesmo tempo impediu que o jogador do Marítimo pudesse de alguma maneira receber a bola do lançamento lateral e ir com algum perigo para dentro da área. E por isso cartão amarelo bem mostrado. A linha B, deste pontapé livre, que depois foi assinalado, nasceu o gol do Futebol Clube do Marítimo, o 5-1, que demorou algum tempo. Eu não quis fazer grande ênfase em relação a isso, porque de alguma maneira o Edgar Costa, que estava em posição de fora de jogo, o vídeo-árbitro andou à procura de ver, e bem, obviamente, se o Edgar Costa, de alguma maneira, saindo fora de jogo, tinha tido algum impacto em relação a algumas defesas, como é o caso, por exemplo, do Pepe, onde ele passou perto. E de qualquer maneira, vista o olho nu, aquilo que eu me apercebi do lance, e sem grandes repetições, pareceu-me legal o gol do Marítimo, portanto, sem que esse fora de jogo eventual do Edgar Costa tivesse, portanto, o tal tomasse ativo e tivesse impacto, nomeadamente sobre o Pepe.
E com tudo isto, Pedro, que nota merece ou te merece a equipa de arbitragem chefiada por Hélder Malheiro?
Nota 5, portanto, sendo positivo, porque uma vez mais, um pouco à semelhança de ontem, não tem impacto naquilo que é a vitória de um dos clubes, da derrota do outro, mais gol, menos gol, podia ter impacto, obviamente, se tem tido a expulsão, não podemos dizer se o resultado era o mesmo ou não, mas, portanto, naquilo que é o essencial, não tem impacto diretamente naquilo que é a distribuição dos 3 pontos. Quando o jogo estava difícil, o árbitro não teve mãos para o segurar. Depois, obviamente, que a segunda parte é muito limpa, porque o resultado avoluma-se, e a intensidade, claro, e a disputa dos lances e a postura dos jogadores é totalmente diferente, e aí todos os árbitros sabem ser árbitros. Difícil é ser-se árbitro quando realmente está 0-0 e 1-0, e aqui o Hélder Malheiro mostrou aquilo que é a sua maior pecha, que é a grande dificuldade de ser regular e, sobretudo, de ser assertivo naquilo que é a parte disciplinar. Eu termino só com isto. Ele tem um momento em que está a pedir calma a um jogador, de forma isolada, aos gritos para o jogador. Alguém tem que explicar, obviamente, que não é assim que se pede calma. Se eu estou a pedir calma a alguém, eu tenho que usar uma linguagem, utilizo os braços para baixo, as mãos para baixo, para fazer o gesto da calma, passo uma mensagem de tranquilidade e tento, de alguma maneira, ter uma cara mais positiva e assertiva e não estar com uma cara de mau e aos gritos. Portanto, eu não posso pedir calma a alguém quando eu estou a gritar. E é isto que falha muito na arbitragem portuguesa, que são bons tecnicamente, disciplinarmente, fisicamente, que vão fazendo as coisas. A questão está na relação interpessoal, na liderança, na tomada de decisão associada à gestão de recursos humanos. O grau de dificuldade é muito elevado. Basta ver o que foi o curso destes 5 dias que eles tiveram em curso, 4, 5 dias que tiveram em curso. Não há nenhuma ação de formação nessa área de comportamento, da postura, da relação, da parte da psicologia, absolutamente nada. Tudo muito técnico, tudo muito tático, e os nossos árbitros portugueses com grande dificuldade na gestão exatamente do jogo. Aquilo que o Sérgio Conceição criticou, e eu nesse aspecto concordo com o treinador do Porto.
Um reparo que valeu uma nota 5 à arbitragem de Hélder Malheiro no Estádio do Dragão. Pedro, sem falta, vai estar de volta este domingo. Descansa, porque amanhã há um daqueles jogos que vai dar-te mais trabalho.
Exatamente. Então, obrigado.
Até amanhã,
um abraço,
Pedro. Até amanhã.
Obrigado. Até amanhã.